UOL Corinthians.
Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Beba com moderação.
Olá, boa noite. Está no ar a live do Corinthians no Esporte, né? É, apesar do sono e da atuação ridícula do Corinthians no 1x1 com o Ois Red, time poupado aqui no All Sport, a live não tem frescura de poupar ninguém. Eu e Ricardo Perrone, formação titular aqui para a live. Corinthians classificado em segundo lugar após o empate contra o Ois Red reserva. Ois Red que poupou para o campeonato boliviano, o Ois Red que fez 4 pontos contra o Corinthians. O Corinthians fez 1 ponto contra o Ois Red, uma atuação absolutamente ridícula. Ah, jogou melhor, pressionou, bom, contra o Ois Red em casa era menos do que o mínimo, né? O mínimo do mínimo era ganhar o jogo. Enfim, o Corinthians que não é o Liverpool, né, Vitor Pereira? Não consegue ganhar ainda o Ois Red, parabéns. Aliás, se tivesse o Tite no banco, talvez tivesse ganho, né? Ele queria estar em Liverpool, né? E sabe, se ele quisesse estar em Itaquera, né? Ele não treinou o time hoje porque estava suspenso, mas ele que escalou, talvez o Corinthians tivesse vencido desse time ridículo do sempre ponto ao Ois Red. Para fazer essa live comigo, vocês sabem, sempre Ricardo Perrone. Antes de passar a bola para o Perrone, peço para você se inscrever aqui no nosso canal do All Sport, né? Participar com chat, superchat, dar aquele joinha para gente aqui, é sempre importante, porque ele like, e se vocês puderem compartilhar a live também, né? O link da live no WhatsApp dos colegas, no Facebook, na sua plataforma de áudio predileta. Perrone, vou dar boa noite para você porque eu sou um cara educado, porque dizer que isso é uma boa, foi um jogo ridículo, né? Um empate ridículo, ah, jogou melhor que o Ois Red, menos que nada, mas assim, para não dizer que foi tudo ruim, a gente já começa com o superchat, eu te dou boa noite, dá seu destaque inicial, se você quiser elogiar também não é proibido, mas eu acho que você vai. É difícil ver bons motivos para elogiar esse time. Só faltava perder e ser eliminado, né? Ninguém contava com isso, contava com uma vitória.
É, não dá para elogiar, a gente entende as mudanças, né? Boa noite, galera. Boa noite, Vitão. Boa noite a todo mundo que está com a gente. É, não dá para elogiar. O time, tudo bem, ele tinha que fazer poupar alguns jogadores, ele mudou muito o time. Mas, cara, eu acho que já tem, sabe? Já deu para alguns jogadores pegarem o espírito do jogo, espírito que ele quer o time, e deu também, principalmente, para entender que era um jogo que tinha que entrar com tudo, tinha que entrar para amassar. Então, acho que vai muito na conta do treinador, porque ele que tinha que fazer essa avaliação, ele que tinha que avaliar se esses caras tinham condição de entrar e amassar. Parece que não tinham, né? O time variou muito, né, Vitão? Teve até alguns bons momentos, no final melhorou, mas não entrou para amassar. E quando você quiser, tem super chat.
Vai lá, bora lá.
Vamos Leandro lá, ele Pereira, sempre, eu... Leandro Pereira. O artilheiro. Obrigado, do Superchat. VP nota zero. VP nota zero, escalou errado o time, Mantuan de lateral zero, Gustavo pela esquerda zero, Rony zero, Bambu zero, vexame. Cara, eu concordo que foi um vexame, mas as minhas notas, eu acho que eu tô... Leandrão, você tá mais corneta do que eu hoje, hein? Tô sentindo hoje, hein? Você vai ficar com a minha corneta. Fala, Vitão.
Bom, antes de eu ler, já vou comentar, Leandro, tem outro superchat aqui do Felipe Vizeu. Poupar para pegar o mais forte dos 8 e ser eliminado. É a opinião do Felipe Vizeu. Vamos lá. Em relação às notas que ele deu, a gente vai dar as nossas notas no final, né? Mas eu, ao contrário do Perrone, que tem o nosso amigo Ricardo Perrone, que é o Miguel de Paiva Neto, a Legião da Boa Vontade, que viu bons momentos, viu? Eu não vi nada disso, não. Contra o Ois Red, é para ganhar de monte. O River meteu 8 no Allianz, o Palmeiras meteu não sei quanto aí nesses times, 8, 7. O Fluminense meteu 6 no Petroleiro. Ele pega um time desse em casa, que não tinha feito um gol fora de casa, já previamente eliminado, reserva, você empata, é um vexame, né? Fora que poderia sair atrás do placar, né? O Ivan fez uma defesa com 3 minutos. Então, eu achei. Eu só não acho que é um vexame, porque não foi eliminado, né? Vexame ser eliminado. Foi ridículo, foi grotesco, foi patético. O vexame não perdeu e não foi eliminado, né? Foi ridículo, né? E complicou demais, né? E sobre o segundo superchat, né? Eu esqueci. Eu peço de novo para o Amber reprisar aí na tela, que eu esqueci o nome. Ah, foi o Felipe. Felipe Vizeu. Sobre pegar o mais forte, é isso, né? O Corinthians, além de não decidir em casa nas oitavas de final, né, vai decidir fora como segundo colocado, o Corinthians pode pegar agora, inclusive do mesmo Boca, né, o River Plate, o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético. Se fosse líder, fugiria do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, do River Plate, enfim. É óbvio, pode pegar um primeiro colocado mais fraco, talvez um Colón, mas a chance é muito mais difícil de pegar. Pode pegar o Estudiantes, o River Plate, o Palmeiras. Complicou demais e ainda vai decidir fora de casa, né? E se classificasse em primeiro lugar, ia pegar provavelmente o segundo colocado mais simples. Por exemplo, do grupo do Palmeiras é horroroso, do grupo do Flamengo é horroroso, enfim. Diminuiu demais a chance do Corinthians oitavas de final com uma classificação, uma atuação ridícula. E cai entre nós, né? Se você não ganha do Always Red Itaquera, você vai avançar contra quem? Decepcionante demais. Poderia poupar como foi poupado, mas assim, algumas coisas não dá para entender, né? Não dá para entender algumas coisas, por exemplo. Já que vai botar o Roger Guedes quando a torcida pediu aos 20 e não tinha o Willian, por que não colocou desde o começo? Ou nem coloca. Se quer dar uma lição de moral no Roger Guedes, então deixa, quer fazer biquinho, então deixa ele falar, ele não põe. Se é para colocar os 25 do segundo tempo, já que não começou com o Willian, começasse com ele. Quer dizer, eu não entendi, não. Ele não vai dar explicação hoje, né? Porque ele está suspenso, foi expulso contra o Boca Juniors, então hoje foi o Felipe Almeida no banco. Então ele não vai explicar, mas obviamente ele que treinou o time, ele que escalou, né? Assim como se vencesse ele seria o mérito, a conta de hoje vai para a conta do nosso amigo Vitor Pereira, que não é o Tite nem o Klopp, queria treinar o Liverpool, vai ver que é por isso, vai ver que ele está pensando no jogo de sábado. Sábado tem Liverpool e Real Madrid, não sei se ele estava acompanhando as entrevistas, se ele está preocupado quem vai jogar no Liverpool, se o Fabinho vai se recuperar, se o Thiago joga, se ele está acompanhando a nossa cobertura aqui do All Sport com dois enviados especiais para lá, o Diego e o Bruno Andrade, vai ver que ele está acompanhando lá, ele quer treinar o Liverpool, né? E não consegue ganhar do All Red. Então, já que ele quer treinar o Liverpool, para você treinar o livro, você tem que ganhar pelo menos do Always Red. Ridículo o que fez o Corinthians hoje. Ridículo. E eu, desculpa, Peroni, você, a gente não é a mesma pessoa, não é obrigado a ter a mesma opinião, você tem toda a liberdade de discordar, mas se você viu algum aspecto positivo, a hora é essa de falar, porque eu não vi nada de positivo. Pode discorrer, então, tudo possível de positivo, que eu não vi nada.
Não, nós não vamos precisar de muito tempo, tá? Ainda bem. Eu vi algumas movimentações, principalmente entre Mantuan e Juliano, em alguns momentos, que funcionaram. E vi também, no segundo tempo, depois das mexidas, o Renato, o Augusto, o William, vi esses dois jogadores entrando bem e dando mais movimentação para o time. Uma coisa que faltou, o que eu acho, meu ponto, Vitão, é que o Corinthians, eu vi que você não concorda com isso, mas eu acho que o Corinthians variou em alguns momentos. O Corinthians variou ali numa nota, em alguns momentos, de uma nota 5,5 para uma nota 3, sabe? Não conseguiu ser regular no jogo. Mas concordo com você, é ridículo empatar com reserva do Always Red, deu muita sopa para o azar e pode sofrer duras consequências na Libertadores por causa dessa moscada hoje.
Peroni, no final do jogo, uma bola vadia qualquer, como foi o gol do empate um erro grotesco do seu Bambu, que acha que é o Domingos da Guia, então podia ficar fora, porque se o Corinthians se perdesse, estava eliminado. Então estava atrás do gol da vitória, teve chance com o Duqueiroz, teve uma bola no final que o Roger Guedes tirou, não tinha ninguém, estava sem goleiro, o Renato não conseguiu chutar. Mas você não pode, contra o Always Red de reserva, chegar no final do jogo podendo ser eliminado com um escanteio, com uma bola, absolutamente ridículo. Tem mais dois superchats que eu vejo aqui, eu peço para além dos dois que a gente já leu, tem mais dois superchats. Lucas Chaves, Vitão, vocês ganharam no mapa de calor posse de bola? Bom, eu não jogo mais, nunca joguei, aliás, quem joga mais é o Neto, Lucas, mas eu vi aqui, eu vou falar para você, parabéns para o Corinthians, que uma vitória super importante na posse de bola, eu vou falar para vocês aqui, 68%, por 1% beliscamos o 69, hein? Imagina que prazer que ia ser o 69. 68, assim, por 1% não beliscamos o 69, aí o prazer é ser, isso é imbecilidade, é uma coisa que serve pra nada, né? Mas vamos lá, mas tem gente que acha legal, transição na fase ofensiva, box to box, são gênios, né? Que, aliás, tem muito gênio que acha que o Willian joga mal porque não aparece nas estatísticas, né? Porque os caras só vê gol e passe pra gol, que eles chamam de assistência. O cara dá um passe de 50 metros, outro ajeita, faz o gol, não aparece na estatística e os gênios acham que não joga bem. André Casado, por que começamos com as reservas? Vitor Pereira, precisa deixar pelo menos Renato Willian sempre em campo. Tem que fazer as pazes com Guedes também. Bom, eu não sei se começou com as reservas, porque no Liverpool acontece isso, eu não sei se o Vitor Pereira estava pensando no Liverpool, mas assim, Corinthians vem de uma sequência de jogos, Domingo, põe a liderança à prova contra o América Mineiro. O Corinthians não ia precisar de saldo, porque o Cali jogava fora, como acabou perdendo ou empatando, bastaria ganhar de qualquer placar do Always Red para classificar. O Always Red reserva, então o Corinthians reserva. Tem a obrigação absoluta de ganhar do Always Red. E os caras estavam no banco e entraram, né? Então, assim, tem erros na formação reserva. O Roger Guedes, por exemplo, tinha que jogar. Já que escalou os reservas. O Roger Guedes não pode ser reserva do reserva, né? Ou se é por indisciplina, nem põe no banco. Agora, reserva do reserva, o Roger Guedes não é, né? Então, assim, esse time tinha obrigação de jogar mais. Tinha obrigação de jogar mais e não jogou absolutamente nada. E eu também não gosto dessa coisa do Mantuan de lateral, assim. Eu também não gosto, mas enfim. O Fagner não podia jogar. O João Pedro voltou ao banco agora, mas vai ser embora. Mas eu prefiro que botar o Duqueiroz ali, fazer outra coisa e deixar o Mantuan no ataque. Não gosto. E assim, o Juliano ter começado o jogo, ok. Aliás, foi para mim o melhor do primeiro tempo, mas não dá para não ganhar. Eu queria que você comentasse também o superchat, Pedro.
Assim, eu acho que eu entendo a opção pelos reservas, mas você fez colocações pertinentes. Por exemplo, Roger Guedes. Por que que não começou com o Roger Guedes? Né? Poderia entrar. E assim, a coisa que eu fico mais assim com a pulga atrás da orelha é o seguinte: ele falou que o Roger Guedes precisa ter comprometimento defensivo. O cara voltou hoje, mas ali, por um desespero, eu entendo, não é que ele melhorou. E o Bambu, cara, assim como o Cantillo, são jogadores que não têm essa atenção. Não é uma coisa do cara se comprometer com o time. São caras que desligam. E nesse jeito, Vitor, não sei se você concorda, que o Corinthians joga, forçando a saída de bola, não dá, cara. Não dá. Tudo bem, eu não vou conseguir ter um jogador que nunca vai errar. Mas o erro tem que ser mínimo, cara. E eu acho que tem alguns caras no elenco, como o Bambu, o Cantillo, o próprio Roger, que são caras que não têm a concentração para jogar nesse time. Não sei se você concorda.
Beleza. Tem mais superchat na tela hoje? Hoje o pessoal enfim, a torcida lotou o estádio, o pessoal está lotando superchat assim. Só o Vitor Pereira que está com a cabeça em Liverpool e que armou o time mal. Mas vamos lá. Aliás, parabéns ao Tite que fez aniversário ontem, né? E nunca disse que o Chelsea é o Chelsea, que queria treinar o Chelsea. Vitor Pereira pode ter errado em tudo, o time foi horrível, mas teríamos uma vitória sofrível se não fosse ele explicável tomar a decisão do Bambu. Concordo com o Petras Rodrigues, o futebol não é boxe, né? 1-0, o Corinthians teria ganho o jogo, foi uma coisa ridícula que fez o Bambu, mas tem gente que acha legal essas coisas de zagueiro, achar que é craque, fazer palhaçada. O jogo estava absolutamente controlado, fácil. O Corinthians ali estava 1-0 só, mas estava. O melhor momento do jogo do Corinthians foi o final do primeiro tempo ali, parecia que ia fazer o 2-0. Estava morto em campo ao Red, e o Bambu acha que é o Domingos da Guia, não sei quem ele acha que é, quis fazer graça, perdeu a bola de forma patética e tomou gol de empate. Agora, ele não falhou 50 do segundo tempo, ele falhou no final do primeiro tempo. Então, assim, a falha dele foi ridícula, tudo isso, mas o Corinthians teve o segundo tempo inteiro para fazer um gol, e o próprio Bambu cabeçou a bola na trave, né? Então, assim, eu vou comentar, vocês vão ver as notas que a gente vai dar, aguardem. Vou conectar bastante o seu Bambu, foi ridículo o que ele fez, mas assim, não dá para jogar o segundo tempo inteiro e não saiu nenhum gol, né? Se ele tivesse falhado no último minuto, então eu vou dar pau na falha, mas não põe tudo na conta dele não. Não sei se o Perrone concorda comigo ou discorda.
Não, cara, o que eu acho é que ele confiou em uns caras que a gente viu que não deu certo, né? E depois todo aquele discurso dele contra o Roger Guedes...
Do Bambu, né?
Isso. Então ele confiou em caras aí que não entregaram, e a gente sabia que são caras que têm dificuldade de concentração, que poderiam fazer uma lambança. E só para dar uma provocada aí na galera, você deu parabéns para o Tite. Parabéns, Tite, o segundo maior técnico da história do Corinthians que eu vi. Primeiro Oswaldo Brandão. Se você quiser entrar nessa polêmica aí, Vitão, fica à vontade.
Não vou entrar, para mim é o Tite, até porque o Brandão eu não vi. Eu tinha 8 meses em 77. Para mim, o maior título do Corinthians é 77. Mas que eu vi, não tem discussão, foi o Tite. O Brandão eu não vi, eu sou mais jovem que você. Mas você não respondeu antes, tem mais um superchat do Zé Libório? Antes, rapidinho para você. Você não respondeu o último superchat, que foi do Bambu. Que eu disse, bom, apesar da falha, não foi só culpa dele. Que o nosso público disse que foi publicado. Que apesar de tudo, se ele não tivesse falado, teria ganho. Você quer responder para ele ou não? o Petro.
Ah, tá. Eu acho, não sei, cara. Não sei se teria ganho. Porque se o time tem uma outra, um outro momento de desconcentração, toma outro gol. Eu não, sinceramente, eu não sei se ganharia. A minha impressão é que mandaram uma mala muito pesada para os caras. Os caras estavam com a vontade que o Corinthians deveria ter. Né? E aí deu no que deu.
Beleza, vamos para o próximo superchat. José Libório, foi mais ridículo pedir o Roger Guedes ou o técnico colocar em campo? Bom, vamos lá, José Libório. Bom, vou deixar o Perrone responder primeiro, depois eu vou responder o que eu penso sobre isso.
Tá, vamos lá. Foi mais ridículo pedir o Roger Guedes ou o técnico colocar o Roger Guedes em campo? Na boa, essa para mim é fácil de responder. Para mim foi mais ridículo a torcida pedir. Sabe por quê, Vitão? Eu, assim como você, sou do tempo que a torcida abre a boca para a torcida do Corinthians abre a boca para incentivar o time. Essa coisa aí de apoiar, de pedir a entrada do jogador, fica lá no passado. Lá no passado, no Pacaembu, remotos de década de 70, alguma coisa nesse lugar. Há muito tempo a torcida do Corinthians não é de fazer isso. Então, a minha resposta é essa. Eu achei mais ridículo a torcida pedir. Mas o torcedor, Vitão, a gente sabe muito bem, tem o direito de pedir o que ele quiser, não sou eu, e vou botar a regra aqui.
Bom, vamos lá. Eu penso parecido com você. Eu, se estivesse no estádio, na torcida e não trabalhando, eu jamais pediria o Roger Guedes, nem ninguém. Aliás, eu grito Corinthians quando eu estou no estádio, não grito nome de jogador nem. Então, eu não faria isso, então eu acho ridículo, embora eu não sou um buzz, mas torcedor, cada um dentro, não cometendo crime, não cantando cântico homofóbico, racista, não batendo em ninguém, cada um canta o que quiser. Agora, eu achei também ridículo ter colocado, e vou explicar por quê. Se escalou o time reserva, então eu coloco o Roger Guedes, que é reserva hoje, né? Ele não pode ser o terceiro time. E se é para indisciplina, então não ia colocar, então nem leva. Agora, levar, porque o Always Red precisar, aos 25 do segundo tempo, que a torcida cantou 2 mil, colocar, é ridículo. Aí você quer dar uma de bonzão, que tem moral, e aí pipoca porque a torcida pediu. Então, ou não levasse, ou levasse, escalar. Já que escalou o time reserva, no time reserva não é possível que o Roger Guedes não tenha lugar, né? Jogou Júnior Moraes, jogou Mosquito, jogou Adson, jogou Julián, jogou Rony. Então, assim, num time desse daria pro Roger Guedes jogar, né? Põe o Mosquito de lateral, enfim. Daria pra... Então, assim, não, achei ridículo ter cantado e ridículo ter colocado o que a torcida pediu. Então, achei quase que um empate técnico. Mas vamos lá, já que a torcida pediu, colocaram. Eu teria colocado o Roger Guedes desde o começo, se escalou o time reserva, ou nem teria colocado no banco. Essa coisa de colocar no banco, que nem ele falou no último jogo, né? O rapaz que queria treinar o livre, o Vitor Pereira. Ah, eu não sinto confiança. Se você não sente confiança para botar no clássico, não põe no banco. Porque um atacante no banco, o time empatando em casa contra o São Paulo, se é o momento de você colocar um atacante. Ah, não colocou porque não tem confiança? Não põe no banco. Se é pro indisciplina que começou jogando, também não põe no banco. Mas vamos lá, vamos fazer. Temos mais superchat ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui.
Não, sei. Parece que entrou mais um aqui.
Eu vi aqui. Tem o Bambu, tem mais dois superchats aqui que a gente daqui a pouco coloca para vocês, o Amer daqui a pouco coloca para vocês. Tem o... Enfim, a gente vai lendo aqui. Tem mais um? Entendi. Bom, não vai dar para colocar, eu agradeço, mas não dá para botar esse tipo de piada aqui. De piada já chega o que foi a atuação da equipe hoje. Perrone, agora, assim, a gente está cornetando bastante, mas, assim, já vimos campeões da Libertadores fazer uma primeira fase de grupo ruim. Eu lembro que o Corinthians foi o primeiro melhor time da melhor campanha na primeira fase, e aí pegou o Flamengo, que era a 16ª na época, e o Flamengo classificou com gol fora. Tinha ainda o gol fora que não tem mais na Libertadores, né? O gol do Wagner Love, quando se perdeu de 1-0 e depois ganhou de 2-1 no Pacaembu, caiu fora. O River Plate foi campeão com a 16ª campanha, quer dizer, o Corinthians não está eliminado. E amanhã no sorteio, por volta da 1 da tarde, aliás, vai ter uma live aqui no All Sport, eu também vou participar, para acompanhar o sorteio da Libertadores. De repente, o Corinthians pega aí um... Eu vou passar rapidinho para vocês aqui os possíveis adversários dos outros grupos, né? Vamos lá, classificação, Libertadores, vamos lá. Bom, o Corinthians ficou em segundo lugar, vai pegar um primeiro colocado, né? O primeiro colocado do grupo A foi o Palmeiras. Do grupo B, o Libertad. Do grupo C, o Estudiantes, que fez uma ótima campanha. Do grupo D, o Galo, o Boca, o River, Colón. É Colón, né? Eu falei Colón, mas os argentinos falam Colón. Ou Flamengo. Então daí saem os adversários do Corinthians. Perrone, vamos fazer um intervalinho de 30 segundos. Na volta do intervalo, o Perrone vai, a gente vai dizer aqui que seria o melhor adversário para o Corinthians, o menos difícil, o mais difícil desses adversários aqui. A gente volta em 30 segundos. Aproveite e curta a nossa live, dá aquele joinha pra gente, compartilha, a gente volta. É 30 segundinhos.
Rola bola na Conmebol Libertadores!
Em dia de Conmebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está.
Dale!
Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
Bom, estamos de volta à live do Corinthians no Esporte comigo, Vitor Guedes, com Ricardo Perrone. É, toda segunda, quarta e sexta tem às 3 horas da tarde tem a live do Danilo e do Vitão, às quintas a live do Mauro César Pereira e, como vocês viram agora no intervalo, às terças-feiras o cartão vermelho com José Trajano e Juca Kfouri. Perrone, eu vou fazer uma brincadeira diferente contigo. Tem 8 adversários possíveis do Corinthians, né? Vamos fazer rapidinho para a gente fazer. O Corinthians vai visitar, vai decidir fora de casa, não importa contra quem no sorteio, quem ganhou decide em casa. Corinthians e Palmeiras, quem é o favorito? Lembrando que vai ser em junho, no final de junho é a pera das oitavas, tem um mês, até lá pode melhorar, piorar, mas assim, se fosse agora, sortiu agora, Corinthians e Palmeiras, quem é o favorito?
Não, Palmeiras para mim é favorito contra qualquer um, é porque faz todas as decisões em casa, então não tem que pensar muito.
Bom, o Palmeiras está melhor que o Corinthians, é o top campeão, é o favorito. Concordo com você. Grupo B. Para mim, o Corinthians só é favorito contra 2 times desses 8. Mas vamos lá. Grupo B. O líder foi o Libertad. O Libertad ficou em primeiro, o Atlético Paranaense do Felipão ficou em segundo. Corinthians e Libertad. Quem para você é favorito? A campanha do Libertad é de 10 pontos.
Cara, eu acho que o Libertad traria dificuldades para o Corinthians, mas o Corinthians é favorito.
Então, para mim, o Libertad é um dos times que o Corinthians é ligeiramente favorito. Lembrando que o Libertad fica na cidade de Luque, onde é a sede da Conmebol. E o Corinthians, a gente viu na arbitragem contra o Boca Juniors, como não tem nenhuma moral na Conmebol, né? Não tem bastidor nenhum, né? A arbitragem que aconteceu na Bomboneira. Então, assim, o Libertad é o time do poder, né? É um time pequeno, os grandes lá são Cerro e Olímpia, né? Grande torcida, mas o Libertad é time de dirigente, de cartola. Mas na bola, o Corinthians, assim, nenhum time é pior que o West Red, o Corinthians não ganhou do West Red 2 vezes, né? Mas, assim, eu acho que contra o Libertad, o Corinthians levaria um ligeiro favoritismo. Grupo C, Estudiantes La Plata, fez uma campanha disparada no grupo que o Bragantino ficou em lanterna, em último. Estudiantes é o líder desse grupo, o Vélez passou em segundo. Corinthians e Estudiantes, para você, quem seria o favorito? Estudiantes de você.
Confronto aberto, Vitão. Pode ganhar qualquer um ali. Eu não vejo o favorito.
Eu concordo com você que é aberto, mas para mim todos são abertos. Mata-mata, 8 pode ganhar e perder de qualquer um, mas para mim o favorito, claro, é o Estudiantes. O que o Estudiantes jogou na primeira fase, o Corinthians não jogou. O Corinthians fez jogos difíceis esse ano, o Corinthians fez 6 clássicos, não ganhou nenhum. Na Libertadores ganhou bem do Boca Juniors em casa um jogo, do Deportivo Cali jogou pior que o Cali, ganhou um gol contra ridículo, e hoje a gente viu o que aconteceu. Então eu acho que o Estudiantes, eu tô falando hoje, né? Daqui junho, daqui um mês, não sei o que vai acontecer, se o time vai melhorar, se vai piorar. O River Plate, por exemplo, que é um bicho papão, perdeu o Julian Álvares, que fez 6 gols ontem, que vai embora. Mas, enfim. Grupo D, Atlético Mineiro é o líder, né? Classificou o Tolima em segundo, hein? Mas Corinthians e Galo hoje, quem é o favorito? O Galo também não está jogando bem, estão vaiando, estão xingando lá, mas passou em primeiro com 11 pontos.
O Galo, para mim, caiu muito. Começou a competição como um dos favoritos, mas caiu muito. Acho que é jogo também sem favorito. E bom você falar que é só em junho, porque será que o VP em junho vai estar no Corinthians ou vai ter realizado o sonho de ir para o Liverpool?
É, eu acho que pro Liverpool ele não vai ter proposta, né? Mas assim, o sonho tá aberto. Ele deixou claro que se chamar ele vai correndo. Se chamar ele vai correndo. Ele deixou claro que vai correndo. Então, se chamar um dia antes, ele larga a concentração e vai lá. É, bom, para mim, o Galo, para mim, é favorito contra o Corinthians hoje. Pelo, mesmo jogando pouco, está jogando mais, tem o Hulk, enfim, classificou em primeiro. E a derrota de ontem também é uma derrota de quem já estava classificado em primeiro lugar. Mas, enfim, eu concordo com você que tem jogo, mas para mim tem jogo até contra o Palmeiras. É clássico, enfim. Mas o Corinthians, para mim, só é favorito até agora contra o Libertad. Para mim, o Galo é favorito. Agora, vamos lá. Corinthians, o Boca foi o líder do grupo do Corinthians, o Corinthians pode, não tem esse freio no sorteio, o Corinthians pode pegar o Boca de novo, e aí nesse caso a decisão também seria na Bomboneira. Vamos lá, Corinthians e Boca, para você, quem seria o favorito?
Cara, muito difícil, né? Porque o Corinthians conseguiu derrotar o Boca, eu acho que é mais uma daquelas, então você vai me chamar de moreteiro, mas é mais uma para mim que dá jogo, sem favorito.
Para mim dá jogo, mas o Boca é favorito. É, o Boca, lembrando que disputou a primeira fase sem seis jogadores titulares que estavam suspensos ali da punição desde o ano passado, então o time é mais forte do que jogou contra o Corinthians. E o Boca tem um bastidor 100 vezes melhor que o Corinthians, né? Então a arbitragem da Bomboneira foi um escândalo, a gente empatou o jogo lá, o Corinthians empatou, eu não joguei, falei a gente, mas eu não joguei. O Corinthians jogou bem contra o Boca aqui, ganhou fácil 2-0 lá, jogou para apanhar feio também, acabou empatando, que vale o resultado final, mas o Boca tem mais baixo do Corinthians, e o time do Boca é melhor do que jogou contra o Corinthians, tem seis para jogar, e esse pior Boca dos tempos, o pessoal fala, acabou de ser campeão da Copa da Argentina. Então, assim, e a decisão será em Bomboneira, né? Porque acabou em primeiro lugar, enfim, não estou dizendo que não tem jogo, sim, tem jogo, mas para mim, hoje, o Boca seria favorito contra o Corinthians. No grupo F passou o River Plate em primeiro, Fortaleza em segundo, mesmo sem o Julio Álvares, que talvez até jogue o primeiro jogo, tem o contrato dele encerra depois de uma parte das oitavas, provável que não jogue, né? Mas enfim, River Plate, para mim, antes de você já vou falar, para mim River Plate é favoritaço contra o Corinthians, o que não significa que não tenha jogo. Para mim todos têm jogo, tá? Nenhum assim precisa nem jogar, não existe isso no mata-mata, e o Corinthians pode ter jogadores que num dia bom podem ganhar de qualquer time. Mas o River, para mim, seria favorito, muito favorito.
Tá, eu vou um pouquinho diferente de você, o River é ligeiramente favorito. Um pouco.
Para mim seria. Agora, grupo G. O Cerro Porteño passou em segundo pelo saldo de gols com a frente do rival Olímpia. O primeiro é o Colón. Então, o Colón da Argentina, que é um time pequeno da Argentina, né? Aliás, era o time... Tinha Olímpia, Peñarol, Cerro e Colón. Os mais tradicionais, Olímpia e Peñarol, ficaram de fora. Passou um grupo muito equilibrado. A diferença do líder para o último colocado foi 3 pontos. Corinthians e Colón. Quem é favorito? A decisão na Argentina.
O Corinthians é favorito? Para mim, só não é favoritaço, então, porque a decisão é na Argentina. Mas o Corinthians é favorito.
Então, para mim também, o Corinthians é favorito. Para mim, seria o melhor confronto. Quem você quer pegar no sorteio? Dos 8, Colón. O Libertad seria a segunda opção, mas o Libertad é o time da Conmebol, do poder, é um time que enfim, embora seja na Argentina, se eu pudesse escolher, qual dos 8 você quer pegar? Colón ou Libertad nessa ordem? Acho que o seria favorito, não seria favorito, um time que não ganha do Always Red em 2 vezes, não é favorito assim, favoritaço contra ninguém, né? O Corinthians ganhou do Fortaleza, que é o lanterna do campeonato brasileiro, com gol contra, ganhou do... Então, o Corinthians tá jogando nada, hein? O Corinthians jogou bem, muito bem, um primeiro tempo contra o Botafogo, jogou muito bem uma parte do jogo contra o Avaí, que é um time fraquíssimo, e me puxa na memória, hein? Então, no outro grupo H, último grupo, o Talheres é o segundo colocado, ou o Flamengo é o primeiro. Então, Corinthians e Flamengo hoje, mesmo o Flamengo aí, com o Paulo Souza querendo cair, discussão lá, eu antecipo meu voto, o Flamengo seria favorito contra o Corinthians, na minha opinião.
Cara, eu vou dizer para você que eu não vejo favorito nesse jogo e te explico. Eu acho que se o Corinthians jogar com raça, jogar com aquele espírito que jogou muitas vezes, claro, tem organização, precisa da organização, tem elementos do Vitor Pereira que já funcionaram. Se esses elementos funcionarem e o time tiver raça, eu não vejo favorito nesse jogo.
Bom, aqui o Aleph Alves pergunta, Vitor Guedes, qual adversário você escolheria nas oitavas? Eu e o Perrone concordamos nisso, a gente votou no Colón. Um time que não ganha do Always Red vai ser favorito contra alguém? piada, disse o Ayrton Júnior, bom, eu, foi mais ou menos o que eu disse, né, Ayrton Júnior, mas eu acho que seria favorito contra o Libertad e contra o Colón de forma ligeira, não é, se é, não é favorito, né? Favorito contra esses dois, eu acho que qualquer adversário tem jogo. Quando já foi eliminado pelo Guarani do Paraguai e já foi campeão em cima do Boca. Então, futebol é em mata-mata, faltando um mês ainda, não sabe o time que vai jogar, não sei se o Vitor Pereira vai estar em São Paulo, em Liverpool, onde ele vai estar. Mas é, não dá para descartar o Corinthians, não dá para descartar. Pierrone, vamos fazer uma depois dá uma, a gente volta a falar de Libertadores de futuro, do sorteio, mas vamos dar uma passadinha nas notas que a gente não falou hoje ainda. Quer dar nota ou você não quer? Você manda. Você fala, quer
eu dar quero. Nota, não, importante da nota. Vamos lá. É a nossa grande chance de cornetar, pô.
Você sabe que eu fui professor universitário durante 4 anos, né? E até a TCC teve um ano que só tem os momentos dessa hora de dar nota pro Corinthians hoje. Eu vou lembrar meus momentos de avaliador de TCC, que era 4, 3, vamos lá. Cássio não, Ivan, né?
Cássio
não jogou, Ivan, desculpa.
É o hábito, né? É o hábito. Ou é o hábito? Vitão até sonha com o Cássio, o Ivan é nota 7.
Eu dei nota 7 pro Ivan também, porque ele é o goleiro que foi uma... O goleiro, para mim, começa com 6. Foi uma bola no começo, lá, cara a cara, ele fez uma grande defesa com 3 minutos. E o gol vai para conta do Bambu e não teve culpa nenhuma. O lateral direito, que não é lateral direito, o Mantuan.
Cara, eu acho que o Mantuan alternou bons e maus momentos na partida. Eu dou 5,5 para ele.
Eu vou dar 5 pro Mantuan, porque vou dar menos porque ele não é lateral direito. Bambu, Robson Bambu, meu Deus.
Falha grosseira, nota 3.
Vou dar nota meio pro Bambu. Fora que no final do jogo ele quis dar uma cabeçadinha ainda com estilo, coisa ridícula, né? Nota meio pro Bambu, ele quando veio no Corinthians ele falou que ia dar um passo atrás na carreira, né? E o Corinthians está dando um passo atrás da carreira, escalando o Bambu para jogar. Quem sabe ele volta... Quem sabe o Vitor Pereira vai para a Liga, para onde foi, leva o Bambu com ele. Meio para o Bambu. Gil.
O Gil dá nota 6 pela participação ofensiva.
Estou contigo. Não teve culpa na defesa, né? A falha foi total do Bambu. Na frente tentou, apareceu, fez alguma coisa, 6. Piton.
5.
4 pro Piton. Rony, ele existe. Faltou o Xavier também, faltou. Rony, que nota você dá pro Rony, Piton?
Rony foi mal no jogo, nota 4.
Eu dei meio pro Bambu, ele foi 4 vezes melhor que o Bambu, 2. Você começou bom de conta, hein? Michael,
mais um jogador irregular. Teve alguns momentos bons, 5,5.
5,5. Até minha cadeira quer cair aqui, eu levantei ela. 5,5. Dou 5 para o Michael, então sou bem meia boca. Aliás, o Michael está devendo desde aquela grande partida que ele fez contra o Boca Juniors, né? Depois do Michael, dei 5, eu esqueci, entrou o Renato Augusto no lugar dele, para mim melhorou o time 7.
Estou com você, melhorou muito o time 7,5.
No meio campo ainda, Juliano, depois entrou ele, que você ficou gritando aí da Rio Branco, foi o Roger Guedes, você ficou gritando, eles ouviram. Juliano, depois Roger Guedes.
Cara, acho que o Juliano também teve alguns momentos de movimentação muito boa, por isso eu dou 6,5. O Roger Guedes, malandro, depois de tudo que aconteceu, ele tem que chegar e arrebentar, não arrebentou a nota 4.
6 pro Juliano, para mim o melhor do primeiro tempo. Não teria trocado ele. Roger Guedes, depois de tanto chilique para entrar ali, daqui a pouco ele reposta a história do soft score. Fez nada. 3. Adson.
Manteve a curva de evolução dele, na minha opinião. 7,5 para ele.
7 para mim, o melhor do Corinthians. Ele evitou o fim do tabu, que seria um fiasco, né? E ele classificou o Corinthians, né? Porque 1-0 ao Oizete, o Corinthians estava eliminado. Ele pensou? Com 2 derrotas para o Oizete, né? 7. Mosquito, depois do Mosquito, William.
Mosquito vai levar a nota 4. E o William, entrou, né, fez uma fumaça, incendiou o jogo. O William, nota 7.
É, eu dou 3 pro Mosquito, não fez absolutamente nada. O William melhorou mais, demais o time, chutou a bola na trave, criou jogada pro gol, rolou que não saiu. 6,5. É, Júnior Moraes, depois do Júnior Moraes, são 3 notas, tá? Entrou o Jô, o Jô se machucou, entrou o Duqueiroz. Então, Júnior Moraes, Jô e Duqueiroz.
Cara, Júnior Moraes, 4. Jô, acho que poderia fazer alguma coisa no jogo, gostei da movimentação dele. 5. Duqueiroz, boa movimentação, 5.
Do Moraes, 4. O Jô, vou deixar sem nota. É, entrou, parecia que entrou bem, fez o pivô, já se machucou, deu uma cabeçada, jogou muito pouco tempo. Duqueiroz entrou, se movimentou, mas perdeu um gol feito na pequena área ali. 4 pro Gino Moraes, 4 pro Duqueiroz, Jô sem nota. É, a nota do treinador, né? Hoje ficou o Felipe Almeida no banco, mas a nota é pros dois, né? Porque quem escala o time, quem mexe é o treinador, né? É, inclusive o jogo que ele não ficou no banco, a gente, o time venceu, foi pra conta dele, né? É... no campeonato. Então, que nota você dá para o nosso Vitor Pereira, que foi representado no banco por Felipe Almeida, seu cunhado? Né? Meu cunhado é outro.
Eles conseguiram fazer o time melhorar no final, mas é muito pouco, né? Porque o jogo pedia. Então, eu dou 3,5 para a dupla.
Eu dou 2. Empatou com o Aizé de casa, eu vou dar 2. Porque eu sou o Vitor Guedes do UOL, não sou da BBC. Se eu fosse da BBC... com todo respeito ao UOL, se eu fosse da BBC, eu dava 5. Mas como eu sou do UOL, vou dar 2 para o Vitor Pereira, que queria estar no livro. Então, essas foram as notas do Corinthians. É, para o jogo, eu não dei nota, mas vou dar nota 1,5. Né? Um jogo ridículo do Corinthians. Ah, pressionou, bom, claro, bom, contra o Ex-Red em casa, se não pressionar, não dá para... Vai pressionar quem, cara pálida? Não dá, né? Eu realmente, Perrone, vamos ver o que o sorteio nos dirá nessa sexta-feira, né? É, tem a live aqui no All Sport, 1 hora para acompanhar esse sorteio de todos os times, né? Não só pela ótica do Corinthians, às 3 da tarde também farei outra live com a live do Vitão Dani, também vai falar muito de Libertadores, mas domingo tem Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda é o líder, depois de empatar contra a Inter e empatar contra o São Paulo, e vai receber o América Mineiro em casa. Será que vai poupar todo mundo também? Vai jogar? O que você acha que vai acontecer contra o América em Itaquera, domingo às 6 da tarde, depois do jogo tem live aqui no All Sport?
É, cara, eu aprendi a não postar na escalação do Vitor Pereira, né? Ele mexe demais. Agora, assim, o que me preocupa mais é a postura, o time tem que ter postura, aquela postura vencedora que ele cobra, que ele fez propaganda de que ia fazer essa postura no Corinthians, muitas vezes o Corinthians teve. Então, tem que ter mesmo, eu sei das dificuldades, não sou um sem noção, mas mesmo quando você mexe num time que tem muita reserva, tem que ter um pouquinho dessa postura vencedora, então.
É, eu acho que como o Corinthians vai jogar a liderança, o Willian e Renato Augusto, que ficaram no banco, jogam. Cássio e Fagner só não jogarão se não tiverem condições médicas, acredito que jogarão. É, o Corinthians não joga quarta-feira, então o Fábio Santos não jogou hoje, joga o Fábio Santos, não tem sentido não jogar. Duqueiroz ficou no banco hoje, joga, não sei se ele segura o Michael, porque o Michael vem numa sequência de muitos jogos. Duqueiroz deve jogar, Fábio Santos deve jogar, Roger Guedes não vai jogar, o Jô saiu machucado hoje, aliás, pode jogar o Roger Guedes sim, porque o Júnior Moraes jogou hoje e o Jô saiu machucado, então precisa de um 9 para esse jogo, que talvez seja aí o seu amigo que você ficou gritando hoje, Roger Guedes. Mas hein, o Corinthians vai jogar domingo, precisa vencer, né, em casa para manter a liderança e não perder a paz. Né? O Corinthians começou na frente, enquanto estiver na frente, mesmo jogando mal, é um ânimo. Se for ultrapassado, já dá aquele desânimo, né? Porque o time não tem jogo. O Corinthians tem, o que vale é ponto, tá? Eu sou resultadista, o que vale é ponto. Mas o Corinthians tem muito mais pontos do que futebol. O Corinthians venceu o Fortaleza sem merecer, venceu o Bragantino sem merecer, empatou com o Inter melhor, no segundo tempo tomou um vareio no primeiro. Então o Corinthians poderia estar na pontuação ali no meio da tabela, né? Então, assim, então tem que ganhar o jogo do América para continuar em primeiro lugar e em primeiro lugar depois você busca o futebol. Agora, se perder a bolinha que está jogando e essa frescura aí do treinador querer ir para Liverpool, E hoje também essa questão do Roger Guedes, ou fala assim, olha, tá de palhaçada, não vai jogar mais, ou põe o cara para jogar. Esse meio termo é o pior dos mundos. O cara é o pior dos mundos. Então, assim, hoje eu vou reserva, o cara não joga, né? Então, você é uma lição de moral pela metade, não resolve o problema, ou põe o cara, não põe. Eu até acho que vai jogar domingo, por isso que eu te falei, o Jô saiu machucado, o Júnior Moraes é muito fraco e jogou hoje, né?
Eu só não gosto, Vitão, desse clima de birrinha. Não tem que ter birrinha. Não vou escalar porque falou isso, porque falou aquilo. Eu até fiz uma coluna pegando uns números de desarmes tal, e mostrando que o Roger Guedes, até agora no Brasileirão, não fez desarmes. E não dá para jogar com ele sem fazer desarmes, sem ter uma postura, a postura agressiva na marcação. Então eu entendo quando ele fala que não dá para o cara jogar. Agora, ficar de birrinha e ficar pedindo torcedor na janela no centro de São Paulo, são coisas que eu não gosto, Vitão. Pedindo jogador.
Eu não gosto de fresco. Também não gosto, mas eu respeito. Torcedor, eu não sou um buzão de torcida, não gosto, não falo. Estou no estádio, não grito, mas assim, dentro dos limites da lei, se quer vaiar, se quer aplaudir, se quer gritar, se quer fazer ola, poropopó. Eu, Vitor Guedes, como torcedor, eu grito o nome do meu time. Torço pro meu time só. E jogador, para mim, é passageiro, treinador é passageiro, enfim. Ainda mais um cidadão desse que acha que é mais do que é. Se fizesse gol, eu ia comemorar, porque eu torço pro time, não torço para ele. Torço pro Corinthians, né? Não torço para jogador. Aliás, agora quase que eu revelei meu time, né? Eu faço tanta questão de esconder, escapou assim rapidamente. Acontece às vezes, né? Mas enfim. O goleiro do Always Red foi eleito melhor em campo, né? Pela Conmebol, pela transmissão. Mas, sinceramente, para mim, nem milagre ele precisou fazer para empatar com isso, que é mais triste, né, Pelone? Para mim, o melhor em campo foi o Watson. Só para finalizar nossa live de hoje, que para Corinthians ou Ex-Red, a gente já falou mais do que eles merecem.
Concordo com você, Adson. Muito melhor do que o goleiro, né? Eu acho que colocaram o goleiro dos caras simplesmente por falta de opção, então.
É isso. Bom, Perrone, a gente está chegando ao final dessa live, né? Lembrando que o Vitor Pereira não deu entrevista coletiva hoje, quem deu foi o Felipe Almeida. Está dando, inclusive, agora, por causa da suspensão e não pode falar. Então, ele e o Adson foram escolhidos para dar entrevista. O Corinthians volta a campo domingo, né? Após a partida, tem live aqui no All Sport comigo e com o Ricardo Perrone. O Corinthians, se vencer, vai fechar a rodada na liderança. O Corinthians provavelmente vai entrar em campo sem ser líder, né? Porque os outros jogos, tem muito jogo sábado, domingo. Mas o Corinthians vencendo o América, o jogo é às 18, né? Às 20 é a live, não é isso?
Ah, exatamente.
Você não falou, Cui? Então é isso, às 20 horas. Não. Às 20 horas, a live. Hã? Pode falar.
É isso. Tá bom, não.
Então é isso. É isso mesmo, a gente tá de volta aqui. Espero que mais bem-humorado e que o time jogue um pouco de bola, né? E que o Vitor Pereira decida se ele vai pra Liga, o que ele vai fazer da vida, né? Porque, com todo respeito ao Vitor Pereira, ele não é o Tite. Com todo respeito ao Vitor Pereira, ele não é o Oswaldo Brandão. Com todo respeito ao Vitor Pereira, ele não é o Nelsinho Batista. Ele não ganhou nada. E essa coisa de comemorar pôster na sétima rodada é coisa de corintiano, que tinha comemorar título. Então ele que traz de ganhar alguma coisa para ser importante na história do Corinthians. Por enquanto, ele não é nada. Por enquanto, ele não é nada na história do Corinthians. Então, ele que faça alguma coisa, ganhe alguma coisa, ou ele volte para ali, ou que ele vá para Livre, ou vai para o raio que o parta, para Maracangalho, se ele quiser ir correndo, como ele disse que quer ir. Fala, Perrone, para mim, chega da minha parte por hoje, que eu estou irritado com esse coisa do Always Red. Eu passei água, mas você finaliza a nossa live aí, se despede do nosso público.
Só um comentário rápido sobre o Vitor Pereira. É óbvio, ele falou uma obviedade gigante. É óbvio que ele quer treinar o Liverpool. Só que é o seguinte, é uma coisa que não precisava falar. É uma sinceridade que não precisava ser dita não nesse momento. É isso, galera. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí.
Valeu. Obrigado também ao nosso produtor, Amer Benegassi, que ajudou a gente a fazer a live, né? E tamo de volta domingo. Abraço, até lá. E amanhã tem sorteio, hein? Fiquem ligados. A gente também no domingo, além de Corinthians América, a gente vai também analisar aqui o Perrone, que a gente achou do sorteio, não só das oitavas, do caminho até a possível final. Domingo estão aí. É nóis.